Fala, doutor.
Um amigo é quem está com a gente nas horas de diversão e também quando a coisa aperta, que comemora nossas vitórias e ajuda a encontrar caminhos para contornar os problemas, além de dar aquele puxão de orelha quando a gente precisa. No Fala Doutor de hoje, a gente recebe o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe, para falar sobre como a pandemia influenciou a amizade das crianças. Bom, a amizade infantil é geralmente muito baseada nas brincadeiras, no estar junto, né? Como as crianças transportaram os amigos para as plataformas online?
Todo o desenvolvimento infantil ele é baseado em brincadeiras, não só as relações de amizade. A criança, ela se utiliza do recurso lúdico para conseguir compreender, imaginar e experimentar o mundo. Então, as relações pessoais das crianças, elas vão ser muito baseadas na brincadeira e na imaginação, né? Então, as crianças pequenas, né, até os 6 anos, elas vão ter uma certa dificuldade em lidar com a relação pela plataforma, porque a plataforma é muito insuficiente, porque elas vão ter dificuldade de fazer a concentração no processo mediado pelo instrumento, né? Então, elas vão querer brincar, vão querer mostrar, vão querer dizer, vão querer sair correndo e o instrumento não acompanha. Então, nesse sentido, há uma dificuldade. Entretanto, para as crianças mais velhas, as plataformas online, não só as plataformas de encontro, de reunião virtual, né? Elas acabam sendo meio tanto frias, porque você não consegue ter a dimensão do todo, você não consegue ver a pessoa como um todo, você pode ter algum diálogo, mas não conseguir ver a dimensão como um todo. Agora, as plataformas online têm feito muitas crianças brincarem juntas, né? Os jogos. Né? Então, tem jogos que você interage juntos. E aí existe uma possibilidade para tanto de transportar os amigos para o online quanto de fazer novos amigos, né? Então, essa é uma questão que essa geração está vivenciando e que as gerações anteriores não tiveram, né? Então, assim, a transposição da amizade para o ambiente online, ela acontece. Ela tem algumas possibilidades interessantes, como mesmo mandar áudio, mandar mensagem de saudade, ou mandar mensagem de contar como as coisas estão, isso é bem interessante, mas ela é bastante insuficiente e não substitui a relação pessoal, né? Então, as crianças, elas conseguem transportar nesse sentido de mandar mensagens, matar alguma saudade, fazer jogos em plataformas online conectadas, que são coisas interessantes, mas elas precisam ser complementares ao presencial, não substituir.
E isso vai afetar na forma como essa nova geração vai se relacionar com os amigos?
Quando a gente diz se vai afetar a forma de se relacionar, afetar é uma palavra que parece que dá errado, né? É uma palavra que vem pro ruim. Mas vai influenciar, vamos pensar por esse caminho. Haverá uma nova forma de relação que pode ser positiva ou pode ser negativa, a depender do uso que a gente faz. Então, as tecnologias, elas não são boas ou ruins por si só. As tecnologias, elas dependem do uso que nós fazemos. Então, haverá uma influência, sim. Haverá uma nova forma de relação que essas crianças terão com seus pares, com seus amigos, enfim, nessa nova forma de se relacionar. Essa influência, ela poderá ser positiva na medida em que a gente vai abrir novas formas de relação. Então, uma criança pode mandar uma mensagem, pode mandar um vídeo, pode inventar coisas, né? Pode criar vídeos, pode editar vídeos, editar áudios e nisso transformar a comunicação e pode ser uma comunicação divertida e que você estimula a criatividade. Por outro lado, a gente vai ter uma certa dificuldade, há uma certa restrição na relação porque você não tem a completude, né? A visão completa da pessoa que você está se relacionando. Então, a linguagem corporal, as intenções, o modo de se apresentar, mesmo a tonalidade da voz em mensagens de texto, essas são formas de se comunicar e se relacionar que a gente perde nessa relação. Então, a interpretação do que acontece, ela acaba sendo pobre, né? Isso é bem interessante, a gente vê em adolescentes, por exemplo, que têm namorados ou namoradas, né, as primeiras relações afetivas, né, que são parte da adolescência e precisam acontecer, mas acontecendo por mensagens, elas são muito insuficientes para você conseguir interpretar o que o outro está querendo dizer. Né? E na adolescência, em que os sujeitos estão experimentando o mundo e ainda são muito imaturos, isso pode ser pode causar muita confusão, muito sofrimento. Então a gente precisa, ao oferecer a tecnologia, quem oferece tecnologia para criança são os adultos, né? Então, quando os pais, os responsáveis, os adultos oferecem tecnologia para a criança, eles precisam mediar essa relação da criança com o instrumento. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer com que a tecnologia ela não gere mais sofrimento, não? E que ela possa estimular a criatividade e boas relações. Então, o adulto responsável pela criança e pelo adolescente tem que estar próximo e, em determinada medida, supervisionar, monitorar, ajudar essa criança e esse adolescente a fazer escolhas sobre qual rede social usar, qual instrumento usar, qual aplicativo, quais são as limitações e quais relações podem ou não ser estabelecidas nessa nova forma de comunicação.
Bruno, como os amigos ajudaram os pequenos a lidar com esse momento tão diferente que até mesmo os adultos não sabiam o que estava acontecendo, né?
A amizade, as relações de troca, elas são fundamentais em todo o desenvolvimento humano. Desde a criancinha de 1, 2, 3 anos até o idoso. Essas relações, as relações afetivas, elas são fundamentais, para conhecer o mundo, para ter informações, mas especialmente para fazer a troca afetiva. Então, nesse momento de pandemia, que estava tudo muito incerto, houve um certo prejuízo para as crianças delas perderem essa relação. Quando a gente tirou ela, a gente tirou ela das escolas. Delas tiveram mais relação dentro de casa, com os irmãos. Então, nesses últimos meses, assim, que eles se encontram mais, os amigos ajudam especialmente a ter um ponto de investimento emocional diverso da família e que daí ajudam as crianças a se acalmar e a ter boas relações, né? Boas descobertas, enfim. Pra gente pensar como as crianças se ajudam nesse momento, é efetivamente sim a troca afetiva. Essa possibilidade de contar com o outro, contar para o outro, receber tanto um afago quanto uma manifestação mais agressiva ou mais impulsiva, que a criança daí vai aprendendo a lidar com o mundo. A melhor forma que as crianças ajudaram umas às outras é apoio, amizade, troca. Uma troca espontânea, uma troca afetiva, uma troca alegre, enfim, infantil.
Qual a dica para os pais, para ajudar a alimentar essas boas relações?
Uma boa orientação é os pais pensarem por dois caminhos. O primeiro caminho é estimular comportamentos de generosidade, gratidão, gentileza. Estimular a criança a ser generosa com os amigos, de ser disponível, né, de conseguir pensar o lugar do outro, pensar o que o outro precisa, estimular a diminuir o comportamento egocêntrico, que é muito presente em crianças menores de 4 anos, mas os pais têm essa função de ajudar ela a ser generosa, porque é desse jeito que ela será gostada pelos amigos, né? E os amigos vão gostar de estar com ela, e ela vai conseguir tirar satisfação de fazer bem aos outros, né? De gerar bem-estar nos amigos, enfim. Então esse seria o primeiro lado, assim, né? Da gente trabalhar menos competitividade, menos egocentrismo e mais gentileza, gratidão, enfim. O outro lado, a gente também não pode deixar de falar, que é ajudar a criança a estabelecer os seus limites, né? Ajudar a criança a perceber o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela não gosta, e conseguir apontar para os colegas: olha, isso eu não gosto que você faça comigo, ou se ela não tem idade para ter essa autonomia, mas quando alguma coisa que ela não gosta, ela pedir ajuda de um adulto, dela dizer para um adulto: olha, aconteceu uma coisa que eu não estou gostando, aconteceu uma coisa esquisita. Então, fundamental para os pais, diálogo. O diálogo para ensinar gratidão e o diálogo para empoderar a criança a estabelecer os seus limites naquilo que elas não gostam, não querem que façam, que seja feito com elas mesmas. Nas relações com as redes sociais, né, vale a pena orientar os pais a se interessarem e conhecerem as plataformas, os aplicativos, os jogos que os filhos utilizam. Muitas vezes os pais pensam, isso é coisa de criança, deixa ele brincar. Mas os aplicativos conectados são uma forma da criança estar com a janela aberta para o mundo e qualquer pessoa vir conversar com ela. Qualquer pessoa mesmo. Então é bem importante que os pais conheçam essas plataformas, conheçam como que se dá as relações e conheçam com quem o filho está se relacionando virtualmente. Os pais muitas vezes perguntam qual é o limite da autonomia e do controle. O limite da autonomia é: se você conhece a família da criança que o seu filho está se relacionando virtualmente, não convém você dar alguma autonomia para a criança. Agora, se você não conhece esse interlocutor, se você não sabe de onde que ele vem, você, como pai, tem o direito de entrar nessa relação e estabelecer alguns limites. Isso para todas as redes sociais.
No Fala Doutor de hoje, conversamos sobre a amizade com o psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, Bruno Mader.
Fala Doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.